Estamos aí na semana passada com o presidente do Sindicato dos Comerciários. Nós tínhamos o dia do comerciário e, em virtude disso, fizemos essa entrevista. E no meio da entrevista surgiu a questão aí de um agradecimento que ele fazia para o pessoal da Copatrigo e para algumas outras empresas aí da cidade, na qual já tinham fechado um acordo com os sindicatos comerciários. E, ao mesmo tempo, o senhor Américo Fabrício reclamou aí que há mais de 30 dias tinha feito uma proposta aí após uma negociação com o Sindilojas e que não tinha obtido nenhuma resposta ainda. Na visão do presidente dos sindicatos comerciários, estaria tudo acertado, era só uma questão de regulamentar com assinaturas. Agora eu conversava fora do ar aí com o senhor me dizia que não é bem assim, e já temos uma contraproposta, inclusive, por parte do Sindilojas, que já foi entregue aí aos comerciários na última sexta-feira, seu Nelson. Por que essa demora e o que pode ser dito aí para os demais empreendedores que são sócios do Sindilojas e que estão nos acompanhando nesse momento? Seja bem-vindo, bom dia.
Obrigado, Nivaldo. Bom dia a todos. Nivaldo, a nossa negociação normalmente começa em março. E nesse período nós aguardamos um longo tempo, né, uma proposta do Sindicato dos Comerciários, que não aconteceu no princípio. Né, uma proposta viável. E somente agora, há 30 dias atrás, que foi nos entregue uma proposta que nós analisamos e refizemos a nossa contraproposta. E nós, como temos a necessidade, por causa da reforma trabalhista, a FEComércio pediu que nós, este ano, excepcionalmente, mandássemos até a FEComércio para o setor jurídico analisar antes de nós batermos o martelo. Então, nós recebemos essa contraproposta agora, semana passada, quinta-feira, e sexta-feira nós entregamos aos comerciários. Por que essa demora desses 30 dias? É que a FEComércio tem 500 convenções para analisar. Então, foi por isso que demorou esse período, Nivaldo.
Pelo conhecimento que o senhor tem da proposta entregue pelos sindicatos comerciários, quais são as divergências e por que essa contraproposta?
Nivaldo, a principal divergência é em questão das cobranças das contribuições sindicais, né? Que com a nova reforma, com a reforma desse ano, as contribuições, na verdade, caíram todas, né? Caíram as antigas nomenclaturas de contribuições, como o imposto sindical, né? Esse foi extinto, né? E temos agora a contribuição negocial, que é possível cobrar tanto os sindilojas quanto os comerciários, né? Essa aí é pacífica de cobrança após a negociação dos salários. E a outra, que era a cobrança sindical, esta é opcional, né? Pode cobrar, mas o patrão ou o empregado não é obrigado a pagar, né? Então, a divergência está aí. O sindicato laboral quer incluir na proposta a cobrança desta contribuição, né, que os lojistas cobrem do desconto do funcionário e repasse para o sindicato. Isso nós não concordamos, né? Até podemos concordar no sentido, porque o empregado tem que dar autorização expressa, né, para o patrão e não via sindicato, né? Não pode ser o sindicato laboral que faz um texto lá e distribui para o comércio e o funcionário assina e entrega para o patrão. Isso nós não podemos aceitar também. Tem que ser uma autorização expressa de punho do funcionário dizendo ao patrão que ele quer que seja descontado. Aí, nessas condições, é possível. Agora, de modo geral, nós não podemos concordar, até porque isto viria a punir no futuro o patrão. Porque se o patrão desconta do funcionário sem autorização dele e repassa para o sindicato, futuramente o funcionário entra na justiça, cobra do patrão aquela contribuição que ele repassou para o sindicato. Então, nesse ponto é que nós está a divergência, porque nós já concordamos com o reajuste de 1,81, que é o índice oficial, né? Isso está pacífico, ele já disse, o Américo disse aqui que está certo, né? Então reside mais nesta repasse de verbas para o sindicato. Nós, não é que nós queremos enfraquecer o sindicato laboral, absolutamente não. Mas nós temos que seguir a lei para não prejudicar o patrão.
Certo, e isso estaria no acordo coletivo que eles queriam que vocês assinassem. Então, é isso? Era isso. Uma decisão do sindicato e não do próprio funcionário, é isso?
Exato, o sindicato fez uma assembleia lá e eles têm o direito de fazer essa assembleia, né? Tem que fazer, inclusive, para poder iniciar a negociação. E dentro dessa assembleia, possivelmente estava essa decisão deles, né? A decisão do sindicato, mas é uma decisão que não cabe a nós acatar, nós, sindicato patronal, né? É uma decisão interna que não tem força perante o sindicato patronal. Digamos assim, né? Decidiram lá em assembleia que seria cobrado essa contribuição sindical, mas a reforma diz diferente e nós como sindicato patronal não temos a obrigação de acatar. Se ele quiser cobrar diretamente do funcionário de um a um em loja, aí
É diferente. Bom, uma outra situação, seu Nelson. Por que essa demora? E todos os anos acontece isso. Eu lembro que não é algo só da sua gestão, já vem de outras gestões também. É tão difícil se nós vamos ter apenas a reposição do índice oficial, que é 1,81%? Não tem um aumento real, não tem nada de novo aí nesse dissídio. Correto ou estou errado?
Não, é questão, né, Nivaldo, é de verbas que o sindicato... com a reforma, os sindicatos, né, patronal e laboral, perderam com essa reforma trabalhista, né? Na verdade, o único que perdeu mesmo foi os sindicatos. Os sindicatos perderam, né, verbas de arrecadação com essa reforma. E aí nós não podemos manter isso dentro da convenção, porque somos sujeitos a nós, o patrão, ter que arcar com despesas futuras que não cabe a ele, né? Então, é essa questão de verbas, de sustentabilidade do sindicato, né? É que nós perdemos, tanto o patronal quanto o laboral. Até porque nós também, o patronal, nós podemos cobrar a sindical, mas o patrão é opção, entendeu? É opcional. Se o patrão quiser nos pagar, nós ficamos contentes. Mas se não, o patrão não quiser pagar, não, é opcional. A sindical, né? Agora, essa negocial que foi estabelecida, sim, tem que pagar tanto para o sindicato laboral quanto para o sindicato patronal. Então, é isso aí, Nivaldo, que está bloqueando, é não incluir. Se não for incluído aqui dentro da convenção, sobre a obrigatoriedade de nós repassarmos para o sindicato laboral, está fechada a convenção, porque os outros itens aqui é questão de, simplesmente de foi adaptado dentro da reforma trabalhista, onde o funcionário não perdeu nenhum benefício, né? Apenas algumas coisas aí, como eu vou citar uma aqui, que é as férias, né? Que as férias o funcionário desejando, o funcionário querendo, ele pode parcelar em até 3 vezes, né? As férias. Uhum. Né? Então, quem saiu prejudicado mesmo foi os sindicatos.
Certo. Se fechar o acordo logo, aquela questão do horário de final de ano, seu Nelson, está regulamentado. E, ao mesmo tempo, uma outra pergunta. Em termos de folha, quando que os patrões terão que pagar aí esses 1,81%? É retroativo a abril, é isso? A data base
é março.
Março, hein?
Março, é. É, nós sempre
todo
recomendamos...
Todo mundo sai perdendo com esse atraso,
não é isso? Não, Anivaldo, assim, ó, nós sempre viemos recomendando, inclusive aqui no teu microfone, eu várias vezes disse que o patrão deve ir pagando...
Pode ir antecipando.
Pode ir antecipando, né? Nunca foi dito que não, né? Se alguém deixou, foi por opção, né? Mas nós, sindicato patronal, nunca dissemos que não pagasse, né? Então, e quanto ao horário do Natal, se nós não fecharmos a convenção, a gente recomenda a comunidade que faça suas compras com antecedência, não deixe para a última hora, porque se nós não tivermos a convenção fechada, nós teremos que continuar com o horário normal, e isso o patrão está sabendo, né? Que temos que continuar com a nosso horário normal do dia a dia. E, inclusive, Nivaldo, como nós nós negociamos para 8 municípios, cada município vai seguir o horário do seu município, né? Se alguém tiver horário livre, algum município tem direito de fazer, né? Desde, como a convenção, não existe a convenção, como se diz, se chama a ultratividade. A ultratividade quer dizer o seguinte, tem uma convenção, em março não foi negociada, ela cai agora. Uhum. Com a reforma trabalhista, ela não tem mais validade, certo? Então, certo. Tudo que, tantos benefícios para o empregado quanto para o patrão não existe mais. Mas nós, sindicato patronal, como bom senso, a gente sempre recomenda que não se deixe de pagar o auxílio estudante, auxílio creche, quebra de caixa, quinquênio. A gente, porque isso é pacífico, que a gente vai negociar.
Uhum.
Então, ela, lá em março, se não houve negociação, cai tudo. Mas nós não recomendamos, o sindicato patronal não recomenda deixar de pagar esses benefícios aos seus funcionários, porque isso é de praxe a gente acertar depois. E isso aí vai daí é pesar pro patrão lá no final, né?
Certo. Seu Nelson, muito obrigado então pela presença. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Vamos aguardar e torcer efetivamente para que vocês possam chegar a um acordo aí com os sindicatos comerciários, tá bom?
Tá bem. Muito obrigado, Nival, pelo espaço. Um abraço a todos.
Aí ouvimos o seu Nelson Faleiro, presidente do Sindi Lojas, conversando conosco em nome da loja Oficina das Tintas. Tintas prediais, automotivas e complementos. Contamos com profissionais com mais de 30 anos de experiência. Mais de 10 mil cores para você pintar a sua casa. Trabalhamos com as melhores marcas de tintas. Brasilux, Resicolor, Luxcolor e Souvenir. Venha para a loja Oficina das Tintas, o mundo das cores em um só lugar. Na rua São João, 1943, nosso telefone é o 3352-1204. Uma pergunta aqui para o senhor, chegou um pouco tarde, mas é do pessoal do sindicato? O sábado à tarde era pago anteriormente, por que agora não querem pagar? É verídico isso?
Mas sábado à tarde, Nivaldo, que a gente sabe é hora extra, né? Mas é para trabalho interno, seria... É isso?
Não, eu também não sei. Uma coisa que nós vamos clarear e de repente na próxima entrevista a gente tira as dúvidas aí.
Não, a hora extra não se nega, né? Ninguém não tem.
Trabalhou, o patrão vai ter que pagar.
É, Nivaldo, só para complementar, acho que tu me perguntou sobre o salário de dezembro, de 13º, né? Parece que foi isso?
Não, só lhe perguntei.
É, mas mesmo assim, a primeira parcela tem que ser paga agora em novembro. 20,
mas isso é normal, né?
É, isso é normal.
Para todo mundo?
Para todo mundo.
É, não é só para os comerciários. Valeu. Obrigado, seu Nelson.